Hello there, welcome back to the podcast Fale Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos Marvelous. Não sei se você conhece essa palavra, mas eu quero, antes de explicar o significado, falar um pouquinho sobre a pronúncia dessa palavra. A palavra com a terminação O-U-S, que acontece também na palavra dangerous, na palavra fabulous, são palavras que terminam com essa combinação de letras, O-U-S. O O-U-S juntas no final de uma palavra, o padrão linguístico diz que a pronúncia será de us. Us. Perceba bem, us. Portanto, a pronúncia aqui fica marvelous. Marvelous. Assim como na palavra perigoso mencionada anteriormente, dangerous. Ok? Na palavra fabuloso, fabulous. E agora talvez você já tenha entendido o significado de marvelous, que é maravilhoso, tá bom? Então lembre-se disso. Padrões linguísticos são extremamente importantes para que você ganhe tempo no seu aprendizado da língua, principalmente no que tange à fala. Não somente porque nós temos padrões linguísticos sendo utilizados ao longo de todo o idioma, mas para que você pronuncie, quiçá, sei lá, centenas de palavras, aprendendo um único padrão linguístico, uau, você ganha muito tempo em fazer isso. É ou não é? Então, o nosso podcast de hoje tem por título Marvelous, maravilhoso. E eu espero que o seu dia seja, de fato, maravilhoso. I hope that you have a marvelous day. Nessa conversação de hoje, nós estamos falando aqui sobre, mais especificamente, uma cidade maravilhosa. Repare que nós não temos gênero em inglês. Não existe esse maravilhoso, maravilhosa, o carro, a caneta. Se é um adjetivo, por exemplo, que é o caso aqui, vai ser, tanto faz. Marvelous pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá bom? Isso é importante. Quando nós traduzimos isso, aí tudo bem. Já que estamos falando de cidade, para o português existe essa conotação do gênero. Então, a Marvelous City seria uma cidade maravilhosa. Ficou claro, né? Então, nós temos um diálogo entre duas pessoas. E nesse diálogo, uma pessoa diz para outra, "This is such a marvelous city." Esse início de frase utilizado aqui, desse such, ele é muito comum em inglês quando você vai falar sobre algo. Quando você diz assim, ah, isso aqui é, sabe? Quando você diz isso para poder descrever alguma coisa, é muito comum você escutar desse such, tá? E você vai reparar que eu não vou ficar traduzindo para você aqui, não. Eu vou explicar a frase, porque a tradução acaba atrasando a sua fluência. O meu objetivo aqui é ajudar você a falar um inglês mais natural. E para isso, eu vou lhe passar bastante detalhes sobre essa questão da pronúncia, sobre frase feita, e vou lhe dar a oportunidade de pronunciar a frase aí do outro lado. Afinal de contas, não é apenas recebendo conteúdo que você fala inglês, muito pelo contrário, este é apenas o como. O como é mera teoria. Para que você aprenda verdadeiramente, você vai precisar da prática. E na prática, você aqui, mesmo sendo um podcast onde você escuta, você terá a oportunidade de falar aí do outro lado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fique tranquilo, fique tranquila. Já já eu vou falar essa frase e você poderá repeti-la para que assim você treine a sua pronúncia, tá bom? Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, você já sabe como funciona. Eu vou dizer para você prestar bastante atenção no ritmo da frase, na pronúncia da frase, na entonação da frase, mas não em cada uma das palavras separadamente. Isso é muito importante para que, novamente, você não se atrase na conquista da sua fluência. Então, voltando aqui à pronúncia, nós temos o início da frase com a palavra this, terminando com esse som de S, e a próxima palavra começando com o som de E, né? Is. Então, o que a gente faz? A gente une o this com o is. E aí fica this is, viu? This is, beleza? Como is termina com esse som de S, such começa com esse som de S, a gente vai omitir um dos sons e vai unificar as três palavras. Vai ficar this is such, Parece uma palavra, mas são três. Como such termina com esse som de t no final, e nós temos a próxima palavra começando com o som de a, então a gente faz this is such a, ok? This is such a marvelous city, viu? This is such a. Então parece uma única palavra, mas na verdade são quatro, ok? Isso é muito importante que você saiba. E é por isso que eu, enquanto seu professor, preciso lhe passar esse tipo de conhecimento, para que assim você treine e aplique. Dessa maneira você conseguirá entender um filme, uma música, uma série, um nativo quando conversar com um nas suas viagens e afins, tá bom? Então isso é muito importante. Na palavra city, nós temos uma pronúncia, no meu caso, mais americana. Afinal de contas, eu fui criado nos Estados Unidos e, inevitavelmente, isso está implícito na minha vida. Mas, como professor, eu preciso dizer para você que essa não é a única forma de se pronunciar essa palavra. Se você estiver lidando, por exemplo, com um britânico ou, quem sabe, residindo na Inglaterra, suponhamos, muito comumente você ouvirá a palavra city sendo pronunciada city, tá? O T com som de T mesmo. Ok? Então há uma diferença aí do inglês americano canadense para o inglês britânico praticado no resto dos outros países onde a língua mãe é o inglês. Então a frase fica: This is such a marvelous city. Lembre-se do iniciozinho onde nós unificamos as quatro palavras em uma: This is such a, depois marvelous, olha o OUS aí pronunciado como us, marvelous, em seguida a palavra city, marvelous city. Ok? Repare como marvelous termina com esse som de S e city começa também com esse som de S, né? S, s, tá vendo? O mesmo som. E nós escrevemos city com a letra C, nós terminamos marvelous com a letra S, mas não é a letra que importa, e sim o som que importa. Então, se nós temos o mesmo som acontecendo, um dos dois vai ser omitido e haverá uma união entre as palavras. Marvelous City. Viu? Então, nós temos as quatro primeiras sendo unificadas, desse such a, depois as duas últimas, Marvelous City. Ok? Vamos repetir agora a frase por completo? Vamos lá, hein? This is such a marvelous city. This is such a marvelous city. This is such a marvelous city. Muito bom, é isso. Tem que prestar atenção ao ritmo, à entonação, tá? E lembrando que o controle está nas suas mãos. Se você sentir qualquer dificuldade, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem até que você melhore. Não é a perfeição na qual nós estamos em busca, porque perfeito você não é e não será. E fique tranquilo quanto a isso. Eu sei que talvez na sua infância você tenha escutado do seu pai, mãe ou responsável que você só estudava e tinha obrigação de tirar um 10, mas na verdade, nós sabemos que a perfeição para o ser humano ela é inexistente. Nós somos seres humanos, cometer erros faz parte do processo linguístico. Então entenda que se você não acertar, digamos, a pronúncia mais próxima daquilo que é utilizado por um nativo, por exemplo, não tem problema. Você pode repetir, repetir, treinar e treinar até que você evolua. Tampouco você deve procurar falar como um nativo. Não é essa a intenção, né? Se você é brasileiro, brasileira, você vai falar sempre como um brasileiro, como uma brasileira. Terá o seu próprio sotaque. Está tudo bem. O importante aqui é comunicação, tá? Então, existem algumas coisas que precisam ser tratadas para que haja essa comunicação, para que não haja erros ou falhas nessa comunicação, mas não significa que você vai falar igual um nativo, tá bom? Próxima frase, então, da pessoa nesse diálogo aqui é: Oh, yes, I love it here. Então, uma afirmou que a cidade é maravilhosa e a outra está dizendo que ela concorda, né? Que ela ama aquilo ali. Então, primeiro ela diz: Oh, yes. I love it here. Vamos repetir? Essa tá fácil, hein? Oh, yes, I love it here. Oh, yes, I love it here. Oh, yes, I love it here. Muito bom. A palavra here, que é mais fechada no inglês americano, no inglês britânico, ela é mais aberta, muitas vezes pronunciada como here, here, viu? Mais aberta. E lembrando que a pronúncia da palavra it, ela é similar à palavra is. Por quê? Porque o i não tem som de i, ele tem som de e, tá bom? E, is, it. Eu sei que, por um padrão linguístico do português, muitas vezes você faz essa associação e pronuncia it, né? Com som de i. Mas não, it já é a palavra comer em inglês, que se escreve com ea, eat. E o ea, por padrão linguístico, muitas vezes vai ser pronunciado com som de i, entende? Então aprenda o padrão linguístico, tá vendo? Se você aprende o padrão linguístico, aliás, fica aqui o meu convite para você. Se você quiser aprender inúmeros padrões linguísticos e muito mais além disso, para conquistar a sua fluência em definitivo, participe conosco da nossa imersão em inglês Fluent Wave. De tempos em tempos eu abro a imersão, ela acontece durante um período de 2 semanas. E dentro desse período de 2 semanas você tem acesso a podcasts como esse, você tem acesso a videocasts, a textos, a áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, tem acesso a vídeos, tem acesso a textos, tem acesso a aulas gravadas, aulas ao vivo, inclusive ministradas por mim, e tem acesso ao meu acompanhamento feito contigo individualmente no privado. Tudo isso gratuitamente. São 2 semanas inteiras onde você tem. Recebe todo esse conteúdo rico, denso, profundo, de qualidade mesmo, para você conquistar a sua fluência. E lá eu falo muito sobre padrão linguístico, ensino muitos desses detalhes, e assim você certamente vai conseguir resolver essas questões na sua vida. Então, participe da nossa imersão. Para participar é bem simples, acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, e lá você vai colocar o seu nome, o seu melhor e-mail e o seu número de WhatsApp, lembrando de colocar o DDD, tá bom? Para que assim eu possa entrar em contato com você e inserir você dentro de um dos grupos da imersão, que acontece única e exclusivamente no WhatsApp. Então, se você quiser participar conosco, acesse waveidiomas.com, beleza? E qualquer dificuldade que você tenha em fazer isso, pode enviar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal igualmente, que eu terei o maior prazer em falar contigo. Código de área 32 988103208, se você está fora do Brasil, lembrando que o código do Brasil é 55. Eu vou deixar ambas as informações, tanto o site quanto o meu número de telefone, também na descrição desse episódio, caso você precise, tá ok? Eu aguardo você dentro da nossa imersão em inglês Fluent Wave. Próxima frase, então, é There are so many things to do. Bom, lembrando, nós estamos falando da cidade, né? Essa cidade que é maravilhosa, que a pessoa concorda que ela ama a cidade e tal. E a outra diz que nós temos muitas coisas para fazer. Many things to do. Aqui na palavra things, você encontra o TH não vozeado, ó. Things, ok? Lá no início dessa mesma frase, você tem o mesmo TH, mas vozeado, ó. There. There. Viu a diferença? Um tem esse sonzinho, esse som que parece mais uma abelha, né? Ok? There. E no outro você tem things. É diferente. Esse som nós não temos em português, tá? Não adianta tentar pronunciar isso com som de F, com som de S, com som de T. Nós não temos esse som em português. Lembra que eu disse que o importante é a comunicação? Este é um detalhe que você precisa treinar para que haja essa comunicação. Dessa maneira, você não vai falar uma coisa tentando falar outra. Tá? E para isso, participe conosco na nossa imersão, porque lá eu ensino esses detalhes dessa pronúncia do TH. Ok? Então a frase é there are, onde nós temos um som vozeado do TH. There are so many things to do. Things to do. Vamos à frase? There are so many things to do. There are so many things to do. There are so many things to do. Muito bom. Você já foi em algum lugar assim ou reside em algum lugar assim? onde você tem muitas coisas para fazer. Eu me lembro quando eu morava em Nova York, a infinidade de coisas que você tem para conhecer, lugares para visitar, coisas para fazer, é absurda, absurda. Você não cansa da cidade nunca, né? Porque tem tanta, tanta coisa para fazer que você não consegue visitar todos os lugares, né? Isso é bem bacana. Para quem gosta de cidade grande, né? Isso é bem legal. Próxima frase, então. And so many places to go to. Além de coisas para fazer, lembra que eu disse? Existem lugares para visitar. E aqui é o caso dessa frase. Many places. Na frase anterior, many things, que são as coisas. Aqui nós estamos falando dos lugares. And so many places. Olha essa palavrinha so sendo repetida duas vezes. Em cima, na frase anterior, there are so many things to do. E agora, novamente, and so many places to go to. Esse so, ele tem essa ideia de very, de muito, tá? E existem muitos, muitos do inglês, ok? Cada um com a sua especificação. Poxa, Marcelo, mas a palavra many não seria muito? Sim, much também. Nós temos muitos, muitos, conforme eu disse em inglês. Tá, mas aí não é redundante colocar so many? É como se você dissesse várias e várias coisas. É mais ou menos esse sentido, tá? Várias e várias coisas, vários e vários lugares. Tem essa ideia do so many. Então, and so many places to go to. Como things e places são ambas coisas que você pode contar uma coisa, duas coisas, três coisas. A palavra thing, né? One thing, two things, three things. E places, lugares, a mesma coisa, né? One place, two places, three places. Você pode contar isso. Você utiliza a palavra many, tá? É um muito especificamente usado para aquilo que se pode contar. Eu vou lhe dar um exemplo de algo que você não conta. Só para você entender que nós estamos falando da palavra e não do significado da palavra. Dinheiro. Dinheiro, você não conta dinheiro. Pô, Marcelo, como não? Eu conto dinheiro. Não, você conta um real. Um real, R$ 2, R$ 3, um dólar, 2 dólares, 3 dólares e assim sucessivamente. Mas a palavra dinheiro é incontável. Não tem como dizer um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, tá? Então é a palavra que importa. Como a palavra thing é uma coisa contável, a palavra place, de lugar, é uma coisa contável, a gente usa o many para falar de muitos. Ficou claro? Vamos repetir essa frase então. And so many places to go to. And so many places to go to. And so many places to go to. Bacana, a pessoa vai concordar, então nessa frase próxima que nós temos é bem simples, é um simples yeah, ok? Que é igual o yes mais informal. Então vamos lá. Yeah. Yeah. Legal. Agora nós temos uma palavra que é incontável, que é a palavra fun, de divertimento. Então a gente diz, we can have so much fun. Olha o much e não many, viu? Então, o so ele pode permanecer, inclusive antes do much, né? É como se disséssemos muito e muito divertimento, ok? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Mas nós precisamos mudar o much, o many para much, por causa da palavra fun, que é incontável. We can have so much fun. Vamos repetir essa? We can have so much fun. We can have so much fun. We can have so much fun. Bacana. Agora, eu não sei você se quando você viaja. Eu, em especial, faço muito isso e geralmente converso muito com a minha esposa nesse sentido, né? Mas, voltando ao assunto, não sei se você, enquanto você viaja, pensa sobre a cidade em que você está visitando, o lugar em que você está visitando, e como seria viver nessa cidade. Então, a próxima frase diz respeito a isso. I wonder how it is to live here. Então, a pessoa está imaginando viver nessa cidade que é tão maravilhosa, né? Na opinião de ambas as pessoas aqui, né? Do diálogo. Repare na pronúncia da palavra it, na pronúncia da palavra is e na pronúncia da palavra live, todas elas com esse som de e. It is live, ok? O i com som de e, lembra? I wonder how it is to live here. It is, nós juntamos porque o it termina com esse som de t, que no inglês americano muitas vezes é transformado em r. Is começa com esse som de e, então a gente une consoante vogal, it is, tá? No inglês britânico, it is. A junção vai acontecer independente do local, mas no inglês americano e canadense, muito possivelmente você verá uma transformação dos t's em r e dos d's igualmente. Então, I wonder how it is to live here. Vamos repetir a frase? I wonder how it is to live here. I wonder how it is to live here. I wonder how it is to live here. Muito bom. Tudo uma questão de treino. Você está indo muito bem, fique tranquilo. Tudo uma questão de treino. Sentiu dificuldade? Volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, tá bom? O treino não vai te levar à perfeição, porque ela não existe para gente, tá tranquilo, mas ela sim vai te levar à evolução. Somente a prática vai fazer isso. Então pratique. Próxima frase: Living is usually not the same. E é algo bem. É uma resposta. Bem propícia, eu acho, né? Porque e bem realística também. Porque quando você visita um lugar e você acha aquele lugar maravilhoso e tal, e você até fala, ah, eu poderia facilmente morar aqui. Lembre-se que morar geralmente não é o mesmo que visitar. Às vezes a gente se esquece disso, porque a gente está visitando, passeando e se divertindo, a gente acha que viver num local, naquele local vai ser da mesma forma, é ou não é? E não é, né? Por mais legal, bacana que seja o local, ainda assim não é. E eu, em especial, posso dizer, por experiência de caso, por já ter visitado um local que eu gostaria muito de morar e ter me mudado para lá e depois ter sentido isso na pele. Viver não é o mesmo que visitar. Tá? Então, living is usually not the same. Okay? É o que a frase quer dizer. Living is usually not the same. Olha como é que o is, terminando com esse som de S, usually, começando com esse som de U, né? Há uma junção entre ambos. E o S transformado em Z, olha, is usually. É uma pronúncia diferente, né? Is usually. Usually. Is usually. Is usually. Living is usually not the same. Vamos tentar? Living is usually not the same. Living is usually not the same. Living is usually not the same. E a pessoa completa com um simples I know. É aquele, tô ligado, tô sabendo, sei como é, mas naquele, sabe, com aquele ar de caramba, podia ser diferente. Então, I know. I know. I know. E a pessoa afirma que visitar é melhor, ó. Visiting is way better. Lembra que eu disse que existem muitos no inglês? A palavra way pode ser igualmente utilizada como muito, tá? Poxa, Marcelo, mas way não é caminho em inglês? É, também. Nós temos muitas palavras em inglês que significam várias coisas, tá? E exatamente pelo fato de termos menos palavras em inglês em relação ao português. Aliás, eu aprendi isso na escola nos Estados Unidos, né, porque a minha professora, Miss Cohen, levou certa vez um relato, né, da quantidade de palavras existentes nos diversos idiomas e mostrou para a gente que em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. E por este mesmo motivo, ela disse, muitas palavras em inglês possuem mais de um significado. Mas você pode fazer uma pesquisa simples aí no seu Google e conferir isso, né? Confirmar exatamente o que eu estou dizendo. Se a gente unificar o inglês antigo, sabe, aquele Old English, com palavras como die, que palavras que a gente não utiliza mais no dia a dia, né? Vou lhe dar um exemplo para você entender melhor. A palavra voice-me-se. Voice-me-se não é mais utilizado no nosso dia a dia, é ou não é? Assim como nós temos várias e várias outras palavras, se você procurar também no seu Google, você encontrará Old English, né? O inglês antigo, arcaico, não mais utilizado nos dias atuais. Mas se você pegar essa lista de palavras, de vocabulário do inglês antigo, pode até aumentar essa quantidade de palavras mencionadas por mim aqui anteriormente. Mas ainda assim será um número bem inferior e olha que a gente não mais utiliza esse tipo de vocabulário. Tá bom? Então é por este motivo que muitas vezes uma mesma palavra possui mais de um significado. E tá tudo certo. Basta que nós coloquemos no contexto para compreender o significado. A palavra way, por exemplo, significa caminho desde que ela esteja no contexto. No caso aqui, quando você vê a frase visiting is way better, você não tem como olhar para ela e dizer: peraí, visitar é um caminho melhor? A ideia aqui é de muito melhor, por causa do contexto em que ela está sendo colocada, tá? Então, visiting is way better. Vamos repetir? Visiting is way better. Visiting is way better. Visiting is way better. Muito bom. Agora você verá a palavra way mais uma vez, mas num sentido completamente diferente. Na expressão by the way. By the way é como se você estivesse dizendo, ah, por falar nisso, ok? Falando nisso, é o by the way em inglês, tá? E aí a pergunta agora, já que eles estão visitando, né? Visitar é melhor? Muito melhor? Então, por falar nisso, what's the next stop? Para onde a gente vai agora? Oh, qual é a próxima parada? Ok? What's the next stop? Vamos à frase. By the way, what's the next stop? By the way, what's the next stop? By the way, what's the next stop? Viu? O importante é você focar na entonação, hein? No ritmo, na pronúncia da frase por completo, assim como você aprendeu o português. Beleza? Essa é a maneira mais simples e mais natural de se aprender o segundo idioma. Próxima parada, então, é o Museu de Arte Moderna, The Modern Art Museum. Ok? É a frase aqui, ó. Museum. É o nome de museu em inglês. Museum. The Modern Art Museum. Como modern, moderno, termina com esse som de N, né? Modern, viu? E art, começa com esse som de A, nós temos uma palavra terminando com som de consoante e a próxima começando com som de vogal, então a gente une modern art, nart, viu como é que é a junção? Modern arts. Lembra que eu disse anteriormente que os T's e os D's em inglês americano canadense são mais transformados e pronunciados com som de R? Então aqui é um exemplo. Modern, modern. Posso falar modern? Claro que pode. Você escolhe a forma na qual você fala com o outro. O que você não pode escolher é a forma na qual o outro vai falar com você. Aí não tem jeito, você tem que estar pronto. E para isso, eu, enquanto seu professor, preciso lhe passar essas nuances, esses detalhes da língua, para que assim você aprenda, tá? The Modern Art Museum. Vamos repetir? The Modern Art Museum. The Modern Art Museum. The Modern Art Museum. Bacana. A pessoa então comemora utilizando um simples great, que é tipo fantástico, maravilhoso, incrível, great. E aí ela faz uma perguntinha que também é muito utilizada, apesar de ser mais formal, ela é muito utilizada de forma informal no dia a dia entre as pessoas quando você está convidando alguém para fazer. É como se ela dissesse um let's go, sabe? Aquele vamos lá então, let's go. E isso de mais informal a gente usa let's go, né? Formalmente é mais comum você utilizar o shall we. É só que numa entonação de pergunta. Shall we? Viu? Uma entonação de pergunta. É a mesma coisa que let's go, tá? De vamos lá. Só que de forma mais formal. Mas lembre-se, muito comumente no informal as pessoas utilizam shall we. Shall we? Tá? Fácil, né? Vamos repetir? Great. Shall we? Great. Shall we? Great. Shall we? E aí a pessoa diz aquele bem educado, né? Depois de você, querido. Então, after you, darling. Lembrando que não existe gênero na palavra darling. Pode ser querido, querida, tanto faz. After you, darling. After you, darling. After you, darling. E como a pessoa foi extremamente educada, a outra diz, oh, how sweet, né? Quão doce, quão maravilhoso, quão educado, quão bacana, que legal. Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, how sweet. Ok? Agora eu gostaria de ler esse diálogo para você, para facilitar um pouco mais o seu treino aí de pronúncia. English conversation, marvelous. This is such a marvelous city. Oh, yes, I love it here. There are so many things to do and so many places to go to. Yeah, we can have so much fun. I wonder how it is to live here. Living is usually not the same. I know. Visiting is way better. By the way, what's the next stop? The Modern Art Museum. Great. Shall we? After you, darling. Oh, how sweet. Gostou? Espero que sim. Este foi o podcast de hoje. Lembre-se, se você quiser participar da nossa imersão em inglês fluente Wave, acesse o site waveidiomas.com, que estará na descrição desse episódio. Se você quiser receber o PDF desse episódio igualmente, você pode mandar uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32 988 10 3208, também estará na descrição desse episódio. E eu encaminho isso para você. Basta que você me fale o seu nome, por favor, se apresente, e fale o nome do episódio, que no caso aqui é a palavra marvelous. É dessa maneira que eu salvo no computador e assim eu conseguirei encaminhar isso para você, ok? Forte abraço, meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme estar contigo. Nos vemos na nossa imersão em inglês Fluent Wave. Te aguardo lá. Take care. Bye bye now.